Chegamos à edição de número 163, já naquele clima de fim de temporada, e mais do que isso, já de olho em 2022-23, porque o mercado de verão na Europa já começou a se aquecer antes mesmo da abertura da janela. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei ao lado de Kaique Andrade e do nosso convidado especial, Conrado Santana, comentarista do Sport TV e também membro aqui da Podosfera do GE, no podcast Prancheta. Vamos comentar então os negócios que já foram anunciados, como a iminente chegada do Haaland no Manchester City, outros atos também com o futuro indefinido, como Mbappé e Cristiano Ronaldo, e dar um panorama aí do que pode mudar entre os nossos selecionáveis do Brasil antes da Copa do Mundo. Começando com o nosso convidado, Conrado, seja bem-vindo mais uma vez. Você que já esteve aqui em outras oportunidades, já é conhecido dos nossos ouvintes. Falar de mercado é sempre um assunto que rende muito, então bora lá para a resenha.
Fala, Natan. Um abração para você, Kaique, todo mundo ouvindo aqui o Gringolândia. Assunto que rende, né? Assunto bom que a gente fica sempre imaginando, né? O que vai acontecer? Será que essa transferência realmente vai se firmar? E no caso do Haaland já aconteceu, né? E já uma transferência bombástica, nem acabou a temporada, já está todo mundo falando, não tinha como ser diferente. Acho que um dos principais nomes aí do futebol mundial, isso que é verdade. Todo mundo falando, é Messi, Cristiano Ronaldo, chegando no final da carreira, infelizmente. Quem é que vai assumir? Mbappé? Todo mundo fala muito. Eu acho que ele já deu espaço maior. E o Haaland, claro, já também começou com tudo, mas provado um grande estágio, né? Realmente uma contratação de peso na posição que o City precisava, né?
Pois é, a gente vai falar bastante aí sobre essa transferência do Haaland para o Manchester City do Guardiola. Vou dar as boas-vindas também aqui ao Kaique Andrade, de vez em quando está aqui conosco. Kaique, você que está lá no dia a dia da editoria de futebol internacional do GE, já está sofrendo aí com essa chuva de rumores, tweets, capas de jornal que começam a bombardear no fim de temporada, né?
Natan, Conrado, amigos do Gringo. Pois é, cara, tem bastante coisa já pintando. A temporada toda sempre tem negociações, né? Bastante coisa, mas nessa época, já chegando o fim da temporada, aumenta cada vez mais e essa janela promete muita coisa, né? Transferências grandes, algumas já aconteceram, já se concretizaram, outras ainda estão em aberto. Então tem bastante coisa aí para a gente discutir.
Tá certo, já a gente cai dentro do tema. Só lembrando os nossos ouvintes aí para nos seguirem no Twitter, @gringolandiage, onde a gente interage lá, solta novas edições, pede sugestões de temas. E você que está nos ouvindo no GE, saiba também que pode nos escutar nos mais diversos aplicativos do mercado e se inscrever também para ser notificado quando uma edição sair do forno. Vamos começar essa grande resenha aqui sobre mercado, falando já desse que era um dos negócios mais esperados da próxima janela. Só que o cara já definiu o futuro antes mesmo da abertura do mercado, que só vai ser no mês que vem. O Erling Haaland, né? O Conrado já deu uma introdução. O Manchester City agiu rápido, chegou a um acordo com o Borussia Dortmund. Em meio a uma grande concorrência, foi anunciado nessa semana. Conrado, eu quero saber primeiro aí se te surpreendeu a velocidade que o City, não só de fechar, mas de anunciar essa contratação, ainda brigando por título dessa temporada, né? E também conhecer o que você pensa desse gigante chegando a um elenco que também já é um fenômeno, né? Ele não chega num elenco que não tem muita pompa, não. Uhum. Ele já chega para ser, talvez, só a cereja desse bolo. Queria saber a tua opinião.
É isso, já chega num dos melhores elencos do mundo. Surpreendeu, mas achei legal, achei bom, né? Principalmente você pensar aí na última janela, né? Quando teve a novela pelo Kane, vai, não vai, eu acho que o City meio que aprendeu com isso, não queria repetir, né? Deixa eu garantir logo. E sobre o Haaland, eu acho que realmente é um fenômeno, os números falam por ele. E além de fazedor de gols, ele tem muita potência, né? Ele é muito alto, mas ele tem uma potência, uma arrancada, facilidade, o chute dele é muito forte, né? Realmente é um cara impressionante que está todo mundo na expectativa, né, de ver se ele realmente vai se firmar e ser um dos principais jogadores do mundo. E sobre o elenco, muita gente tem falado, né, Natan, Kaique, todo mundo que está ouvindo a gente. Ah, será que vai encaixar? O City não joga com centroavante, o City joga assim, muito toque, não tem tanto espaço para um contra-ataque. Eu acho que se o Guardiola não ia atrás para gastar esse dinheiro todo, se ele não achasse que funcionasse, né? Eu acho que é o contrário, eu acho que o City joga assim por não ter um centroavante. Não é exatamente que joga assim porque gosta. Tanto é que foi atrás do Kane. E se for lembrar, antes o Guardiola já jogou com o Lewandowski, por exemplo. Claro que são jogadores diferentes, mas é um camisa 9. Acho que não tem como não encaixar, né? Esses jogadores são muito diferentes, técnico como o Guardiola, vai dar um jeito, vai adaptar o time para jogar com um centroavante desse nível.
Pois é, né? Muitas vezes o pessoal acha que a solução que afasta os problemas, quando na verdade o Guardiola é gênio também, porque ele consegue encontrar soluções quando os problemas surgem antes de ele antecipá-la, né, Kaique? Eu queria também saber a tua opinião aí sobre o Haaland, a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse norueguês. O valor acabou não sendo tão alto, né, porque estava previsto ali no contrato aquela multa rescisória, a imprensa europeia fala entre 60 e 75 milhões de euros, ficaria em torno de 400 milhões de reais, mas apesar dessa situação, não é um cara que está chegando comprado por uma cifra altíssima, mas ele vai chegar com essa pompa de o grande astro do elenco do Manchester City?
Ah, sem dúvida. Eu não diria o grande astro do elenco, né? Porque tem o De Bruyne e outros grandes nomes, mas certamente chega para jogar, chega com muita expectativa. Eu concordo com o Conrado. Dá para encaixar um jogador como o Haaland também. Ele não é só um fazedor de gol, apesar de ser um excelente fazedor de gol, né? E o City já tentava há muito tempo um centroavante, tentou o Kane, algumas vezes tentou firme contratar o Kane, não conseguiu, e agora conseguiu o Haaland. E sobre isso que você falou do valor, é até curioso a gente pensar que o City pode pagar menos no Haaland e no Julian Álvarez do River Plate, que é um outro jovem atacante também que o City já acertou para a próxima temporada, do que o United pagou sozinho no Maguire em 2019. Foi 87 milhões de euros.
Rapaz, você está fazendo maldade com a torcida do Manchester United.
Muito bem lembrado. Você sabe, né, Natanca, eu tenho, claro, respeito muito a Premier League, respeito não, né, acho a Premier League o melhor campeonato, como todo mundo acha, mas eu acho que rola uma superestimação em muitas coisas que tem a ver com o produto Premier League, que faz parte, eles vendem bem o produto, realmente tem grandes clubes, muito dinheiro e tal, mas às vezes o jogador que tá lá, principalmente se for inglês, amigo, eu acho... rola muito de jogador ser superestimado, às vezes os times também, os times menores, né? Eu costumo brincar, pô, um time menor ganha do Liverpool, todo mundo fica, pô, esse, o Brentford, do técnico tal, joga muito, o Norwich, do Daniel Farg, nas outras competições, não. Se o time grande perder, os outros times são uma merda, e desculpa o palavreado, e os times grandes que tropeçaram. Então, eu acho que, claro, merece, tem essa superestimação, não é à toa, né? Porque é uma grande liga, mas o exemplo do Maguire, para mim, é perfeito, né? A grana que foi investida do Maguire, pelo amor de Deus, dá para contratar muito zagueiro, né?
Tem muito caso assim lá na Inglaterra, né? Depois de alguns anos, você olhar para trás e ver que alguns jogadores que não se justificam gastar tanto dinheiro custaram uma grana absurda.
O Grealish também, né, Caio?
Sim, é. E não, o Liverpool, em alguns anos atrás, também teve vários exemplos desse tipo.
E assim, que às vezes quem está ouvindo, desculpa, Natan, pode falar, depois é mole, cara. Não, mas pode ir. Tanto o Maguire quanto o Grealish, todo mundo falou do valor, né? Eu acho que o Grealish podia jogar mais, que jogou, acho que foi a primeira temporada num time acostumado, ele jogava num time menor, agora está num time que é protagonista. Eu acho que, de repente, na segunda temporada ele pode brilhar mais. Mas o preço... 100 milhões, né? Eu acho que, pô, não dá, né? Acho que realmente foi muito acima. O Maguire, então, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada antes, né? Se ele desse certo, eu acho que ele ia surpreender.
Pois é. Tem uma página aqui no Twitter que é Out of Contest Football, que ela faz um monte de zoeira, e entre as zoeiras que ela faz, também zoa muito essa questão dos valores dos atletas da Premier League. Muitas vezes aí brinca lá, se o nome do cara é, sei lá, um nome espanhol, ele vale 20 milhões. Se for um nome inglês, vale... O último que foi é do Rodrigo, era. Rodrigo, brasileiro, 40 milhões. Rodrigo James, 170 milhões.
Sensacional isso.
Pois é, muito bom. E assim, acontece muito essa supervalorização dos jogadores ingleses, né? Que vocês leram muito bem. Porque o inglês é o contrário da síndrome de vira-lata, né? Eles sempre se acham os maiorais com relação ao futebol, eles não podem estar por baixo, então é uma joia para eles. Quando surge um bom jogador inglês, e às vezes está sem surgir há muito tempo, eles super valorizam. Aí vocês mesmos já citaram as últimas grandes peças aí, Maguire, Grealish, isso também acontece com jogadores estrangeiros. Eu acho que um dos poucos casos assim, que se gastou uma grande cifra, falou muito na época e depois acabou dando certo, todo mundo ficou calado, é o caso do Van Dijk, né? Quando o Liverpool compra o Van Dijk junto ao Southampton, se eu não me engano, foi por quase 80 milhões de euros. Muita gente fala disso e depois o Van Dijk mostra que, na verdade, saiu até barato. Mas falando ainda... Quer completar, Conrado?
Não, não, concordei só, verdade. É um ótimo exemplo.
Pois é. A questão do Haaland, ainda falando sobre a chegada dele no Manchester City, ele tinha muitas escolhas ali para fazer, né? Na teoria, inclusive, a gente tem que comentar aqui, o empresário do Haaland era o Mino Raiola, um dos maiores agentes aí da história do futebol. Muitos veículos na Europa diziam que, nesse momento, ele era o agente mais influente do mercado, que ganhava mais dinheiro, inclusive mais do que o Jorge Mendes, empresário do Cristiano Ronaldo. E o Mino Raiola vinha com problema de saúde, tanto que faleceu nesse mês de maio, aí, nas últimas semanas. Mas certamente ele deixou encaminhado, né? A situação do Haaland aí, seja para onde ele fosse. Mas a situação é que o Haaland tinha, né? A gente não sabe até onde os rumores vão, mas era desejado por Manchester United, para o Real Madrid, inclusive pelo Barcelona. O Barcelona não falou com todas as letras, mas o Xavi deu a entender que estava muito interessado na contratação dele. Conrado, em termos de gestão de carreira, você acha que é uma grande escolha para o Haaland ir para o Manchester City, que é um time que tem muito dinheiro, muita estrutura, mas talvez não tenha ainda grande camisa, grande tradição? Ou você ia preferir pegar, de repente, esse Barcelona que está em baixa, tentar fazer uma história lá, ser um novo Ronaldinho, um novo Messi? Se você fosse o cara aí, se você fosse o Haaland, você acha que seria uma boa escolha aí para o City?
Cara, acho que ele mandou bem demais, né? Você falou, gestão de carreira. Acho que ele pensou mais no imediato, né? O cara quer tá saindo do Dortmund, né? Que tá ali, não estava brigando por grandes títulos. O cara quer marcar com títulos. E aí, Real Madrid, já tem o Benzema, cara. Como é que seria o encaixe do Haaland no Benzema? Dá para jogar? Claro que dá. Mas é um time que já está funcionando de uma forma. Então é muito difícil, entendeu? Acho que ele pode ter pensado nisso. E é um peso gigante para o Real Madrid. Isso não se compara, com certeza. Quando ele era criança, ele nunca andava na Madrid, é todo mundo. Então rola muito isso. Só que ele deve ter pensado nessa questão de encaixe mesmo no campo, né? E aí, Barcelona, claro, uma grande camisa também, mas está num processo que às vezes pode não ser agora, daqui 2 anos. Então eu acho que ele pensou assim: cara, eu quero ir para um time que eu vou chegar e vou ganhar. E aí, pô, City do Guardiola, que é melhor do que isso, está chegando sempre. Muita gente criticando aí que não ganhou a Champions, não ganhou, mas está batendo a porta. Às vezes está faltando só um Haaland, então deve estar pensando isso, e é jovem ainda, né? Então ele pode ir, de repente faz 2, 3, 4 temporadas no City, depois vai para o Real, né? O Benzema um dia vai ter que aposentar, né? Está jogando muito aos 30, 34, né? Eu acho que ele tem, mas uma hora ele aposenta, de repente, no próximo passo ele vai para uma grande camisa, uma grande grife.
Pois é. O Kaique, a gente não quer ser mãe de nada aqui, mas sempre rola o risco do flop, né? Como a nossa garotada gosta de dizer, da contratação não dá certo, enfim, não encaixar. Não sei se aconteceria, não sei se estou fazendo uma comparação que em termos de nível não se cabe. Por exemplo, o Chelsea era o time campeão europeu, estava jogando muito bem sem o centroavante de fato ali, improvisava o Jason Mount, enfim, o Pulisic, mudava muito, e trouxe o Lukaku, que muita gente falou, agora sim o Chelsea vai voar com o Lukaku ali, o homem gol, pô, ninguém vai segurar esse time do Tuchel. Tudo bem, tem um contexto todo político em volta do Chelsea, mas o Lukaku já não vinha dando certo, tanto que virou reserva dessa equipe. Você acha que corre um risco, de repente, de na primeira temporada, pelo menos, o Haaland sofrer para se adaptar não só ao Manchester City, mas a uma liga como a Premier League?
Olha, eu acho difícil, viu? E eu acho que realmente são casos bem diferentes, né? O Chelsea do Tuchel na temporada passada fez uma grande campanha na Champions, conseguiu o título, mas não tinha a sequência, né? O entrosamento, a sequência de trabalho que o City tem já há muito tempo com o Guardiola. Não tem a qualidade do time, na minha opinião, que o City tem. Então, o Lukaku não chegou com uma estrutura montada como o Haaland chega no City, só faltando uma peça como a dele, né? Assim como eu acho que o Haaland é mais jogador que o Lukaku, e além do que você falou da instabilidade do momento do Chelsea, então eu acho que, assim, o Haaland a carreira dele mostra que ele é um jogador que, assim, independente de onde ele está, independente do momento, de tática, de treinador, de time, ele é um cara que mete muito gol. Ele tem quase um gol por partida na carreira, né? Então, assim, num time que cria muitas oportunidades, como o City, eu acho muito difícil de flopar, por exemplo.
Pois é. O Haaland, essa temporada acabou ficando um pouco abaixo do desempenho que ele teve nas primeiras temporadas lá em Dortmund, também com a camisa do RB Salzburg, por conta de problemas físicos, mas eu também acredito que ele vai dar certo. Já passando a bola e fazendo uma transição entre essa transferência quase que concretizada do Haaland, né? O City anunciou o acordo com o Dortmund, falta só se ajeitar direitinho com o jogador, enfim, questões que parecem ser mais protocolares. A gente vai falar de um cara que está com o futuro totalmente indefinido, pelo menos para o que sai nos jornais, o que é falado na frente das câmeras, que é o Mbappé. Né? O Mbappé só tem contrato com o PSG até o fim dessa temporada, até o meio desse ano, e ele pode, na teoria, sair sem custos para o clube que ele desejar. Só que a imprensa francesa diz que o PSG tenta renovar o contrato do Mbappé, nem que seja por um ano, para depois conseguir vendê-lo, e o próprio Mbappé diz que não sabe ainda exatamente o que fará da sua carreira. Antes da gente cair dentro do Mbappé, ô Conrado, quero saber o seguinte, se você fosse um Sheik, aí já te botei no lugar do Haaland, agora vou te botar no lugar do Sheik, né? Diretor esportivo de algum clube também, gigante europeu. Você investiria no Haaland ou no Mbappé? Ou depende muito da equipe? Eu te confesso que nessa aí eu nunca sei quem eu escolho.
Tem isso, né, que você falou de depende muito da equipe, mas assim, vamos dizer que eu não tenho... Depende da equipe, não vai estar na minha escolha, né? Depois eu vou te dar a equipe, eu iria de Mbappé. Eu acho que já é mais certeza, eu acho que ele já provou no grande estádio, Copa do Mundo, jogando do lado de grandes caras ali, Neymar, Messi, não sentiu. Eu acho que ele é mais certeza hoje. Não estou dizendo que o Haaland não pode assumir isso, de jeito nenhum. Eu acho que ele é muito promissor. Mas eu acho que o Mbappé já virou a curva da promessa e já está no realidade, com certeza. O Haaland tá virando essa curva agora, indo para o City, então eu apostaria no Mbappé, né? E já me antecipando um pouquinho, pô, tem que sair do PSG para mim, cara. Todo respeito, cada um faz o que quiser na carreira, mas pô, ele teve uma temporada espetacular esse ano e não vale nada para os olhos do mundo, né? Entre aspas, esse não vale nada, só vale Champions para o PSG, cara. Você não pode estar num clube que depende de um jogo, do mata-mata, do Donnarumma não dar o chutão para frente, estava amassando o Real Madrid, não deu o chutão, acabou a temporada de todo mundo, ninguém vale mais nada no PSG. E o cara está com gols, assistências, destruindo todos os jogos, assim, na minha opinião, concorrendo ali para estar entre os melhores do mundo. Claro, eu acho que o voto da maioria hoje é Benzema, mas assim, top 3 ali para mim, mas estando na Liga Francesa, Não vale. Ninguém tá nem aí para a Liga Francesa. Infelizmente, um cara desse naipe, eu acho que merece estar numa outra liga.
Parece que não fez mais que obrigação. Mas vou passar a bola para o Kaique. Só queria saber a tua opinião também com relação ao Real Madrid, né? A imprensa espanhola já vem dizendo, até antes da temporada atual, que o Real já estava perto do Mbappé, perto de fechar, inclusive, valores. E aí veio esse novo elemento da renovação com o PSG. Mas especula-se na Europa, como no geral, que se o Mbappé deixar o clube, vai para o Real Madrid. Você acha que é uma boa escolha para a carreira também?
Ah, sem dúvida. Ele já tinha essa vontade, né? Já declarou que gostaria de jogar no Real Madrid. E isso antes desse mata-mata da Champions, né? Que, de uma forma muito emblemática, ele foi lá e destruiu os dois jogos. E o Real Madrid, na força da camisa, né, conseguiu essa virada, como várias outras viradas. Então, assim, eu imagino que ele tenha ficado com ainda mais vontade de ir para o Real Madrid depois disso, né? E ainda encaixaria melhor do que o Haaland, por exemplo, pelo menos durante a próxima temporada, enquanto o Benzema ainda estará. Encaixaria melhor ele e o Vini jogando pelos lados, com o Benzema na frente. Então, eu acho que também é uma contratação que seria, assim, pontual para o Real Madrid e seria uma escolha ótima também para o Mbappé.
Eu acabei fazendo uma pergunta que às vezes parece até um absurdo, né, Conrado? É uma boa escolha para o jogador e para o Real Madrid, né? Não tem como contestar muito isso. Mas no caso do Mbappé, é até uma escolha pessoal também, que ele é fã do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo. Tem fotos icônicas aí quando ele era criança, cercado de pôsteres do Cristiano no Real Madrid. Mas eu pergunto justamente porque ele vai chegar num time que é bem consolidado e que talvez faça uma temporada histórica, né? Já foi campeão espanhol, pode ganhar a Liga dos Campeões, com o Benzema, com o Patriota aí do Mbappé e o Vini Júnior atuando de forma fantástica. De repente, o sarrafo para ele também não vai chegar já com um sarrafo um pouco alto, né?
Ah, vai alto, mas ele... O cara tá jogando, contrataram o Neymar e Messi para jogar do lado dele, ele não sentiu. Acho que resposta melhor que essa não tem como. Ele vai brincar também no Real, eu concordo com o Kaique, encaixa perfeitamente ali com o ataque, né? Dois caras de velocidade, com o Benzema ali flutuando, ia ficar um ataque enjoadíssimo, né? Ainda mais você pensar que o Vini Júnior tá naquele... Vini Júnior e o Mbappé, né? Tá naquele famoso viés de alta, né? Tendência é só melhorar desses caras, né? Tipo, essa foi a primeira grande temporada do Vini Júnior, a tendência é na próxima temporada ele melhor ainda. Então, realmente, ia ficar uma máquina, mas eu falo mais por essa questão que eu acho até que é um pouco um erro nosso, assim, inclusive do resto do mundo do futebol, tratar o francês como se não valesse nada também. É claro que é uma obrigação, né, entre aspas, do PSG ser campeão lá. Mas, cara, o cara faz gol qualquer jogo lá, não, ninguém vê, não tem importância. Ontem o Vini Júnior, pô, tava vendo o Real Madrid, não sei se vocês viram, fez 3 gols e todo mundo só fala e tem que falar mesmo. Mas, assim, cara, o Levante, ontem podia ter sido 10-0. O Levante não marcava, chegava na cara do gol toda hora o Real Madrid. E ele fez os 3 dele, né, já tava 4-0. Mas, assim, não tira nenhum mérito, eu acho que isso é o certo. Só que isso acontece quando é o PSG, o Neymar, o próprio Messi, o próprio Mbappé, não tem o mesmo peso, né? Então, pensando assim, em bola de ouro, em se consolidar mais na história do futebol, infelizmente, essa é a realidade. Tem que estar nos grandes campeonatos, jogar um campeonato espanhol, jogar um campeonato inglês, é importante. O italiano também, que mesmo hoje não é a mesma coisa do que já foi, no sentido de tamanho, de relevância no cenário mundial, mas mesmo assim é muito forte, né? Então, eu torço por isso. Eu gosto de ver os grandes caras nos grandes centros e sendo valorizados, né, pelo que eles fazem.
Natan?
Vai lá, Kaique.
É que a gente comentou aqui que encaixaria perfeitamente, né, Mbappé, Vini com Benzema. Eu queria pedir a opinião de vocês. O que vocês acham, assim, caso o Mbappé acabe no Real Madrid, como fica esse lado esquerdo e o lado direito? Você acha que o Mbappé chega na direita e o Vini já está lá com a vaga dele? Ou o Mbappé, que já é um jogador mais pronto, né, há mais tempo em alto nível na carreira, ele vai chegar pegando o lado esquerdo? O que vocês acham?
Não sei, eu vou deixar o Conrado falar, só acho que quem não vai gostar muito de uma possível chegada do Mbappé é o Rodrigo, né, Conrado?
É isso, exatamente isso. Eu acho que o Vinícius Júnior está muito consolidado do lado esquerdo, a forma dele jogar. O Mbappé, eu acho o jogador mais completo, o Mbappé joga em todas, esquerda, direita, do centro, acho que não teria nenhum problema, eu acho, né, se ele chegasse, o Mbappé naturalmente ia jogar mais pelo lado direito, tendo aquela liberdade, né, de trocar, a gente ia ver o que o Ancelotti faria. Mas acho que o Vinícius Júnior está muito consolidado ali da forma de jogar, que é bem específica do lado esquerdo. Acho que o Ancelotti não mexeria nisso. E como o Mbappé já jogou toda a carreira pela França, no próprio PSG, já jogou pelo meio, esquerda, direita, não vejo nenhum problema. Mas realmente ia atrapalhar para o Rodrigo, ia ser muito ruim, cara. Ele também é outro que está... lembrando que ele chegou uma temporada depois do Vinícius Júnior, né? Apesar da idade ser parecida, o Vinícius Júnior tem 1 ano a mais de experiência do que o Rodrigo. Então, teoricamente, na última temporada não foi tudo isso, essa foi, se a gente for pensar da mesma forma, a próxima seria boa do Rodrigo, né? Seria, no time hoje, ele seria titular absoluto, provavelmente, na próxima temporada. Esse ano trocou um pouquinho com o Asensio, dependendo do jogo importante, e o Valverde ali, né, que é mais meio campista, ia ficar ruim para o Rodrigo, viu? Que ele ia jogar bem menos, e são jogadores que não gostam de sair, né? Ele não é diferente o Asensio ser titular, você entra sempre, poupa o Asensio. O Mbappé é aquele jogador que, se poupar ele olha para o Cancelotti e fala, amigo, eu vim para jogar, amigo, vai ficar me poupando? Ele tem moral para isso, então ia cortar bastante os minutos do Rodrigo.
Já vai olhar de cara feia, né? O Kaique, para a gente fechando então esse assunto do Mbappé, caso não dê certo, né? Caso ele prefira renovar com o PSG e ficar lá pelo menos 1 ano. O Real Madrid vinha guardando o seu dinheiro aí, nos últimos anos, é o que a imprensa espanhola fala, para justamente chegar a hora de investir numa grande contratação, trazer o Mbappé. Se não acontecer agora, é melhor o Real esperar 1 ano para depois conseguir o Mbappé, ou não, tem que ir no mercado e trazer uma grande joia, trazer algum grande nome para poder dar uma chacoalhada aí?
Muito se falou do Haaland, do Mbappé, né? O primeiro já foi a possibilidade. O Mbappé também já esteve mais próximo de, pelo menos, de que parecia que ia acontecer. Caso não aconteça o Mbappé, eu acho difícil de eles continuarem focando, né? Porque agora é uma grande oportunidade do Mbappé jogar no Real Madrid. Caso ele não vá, eu acho que o Real Madrid vai procurar um plano C, né? Que não chegou a... Pelo menos na imprensa europeia, a gente não chegou a ver nada sobre algum outro nome, sem ser esses dois, para o ataque do Real Madrid. Mas é complicado dizer assim, que o Real Madrid precisaria buscar um grande nome fazendo a temporada, depois de fazer a temporada que está fazendo, né? Ganhando o espanhol na final da Champions, podendo ser campeão da Champions também. Então, assim, o Rodrigo pode vir, talvez, na próxima temporada, se tornar esse grande nome. Então, eu não diria que o Real Madrid precisaria ir atrás desse grande nome. Mas eu acredito que eles vão sim, porque É muito tempo que eles estão prometendo, ou Haaland, ou Mbappé, ou os dois. Eu acho difícil deles não conseguirem e deixarem quieto.
Tá certo. Quer falar mais alguma
Mas
parada disso aí, Conrado?
quero, Nathan, rapidinho. Chegou, né? É verdade, a temporada é maravilhosa, mas assim, se você voltar lá e a gente analisando oitavas, quartas, até o que foi o jogo, né, Kaique? O Real não era favorito, né? Que é até maluquice, né? O Real não é favorito, mas era verdade. E jogou pior. Se eu for parar pra pensar, não é que não mereceu, né? Tem torcedor do Real Madrid que ouve a gente, eu tenho certeza disso. Mas não é que não mereceu, só que até ali o Donnarumma errar, a verdade é que o PSG dominou o primeiro jogo, dominou o primeiro tempo do segundo jogo e estava dominando. Mas não importa, o jogo tem 90 minutos, o Real mereceu demais. O próprio Chelsea também abriu, foi buscar. Agora, contra o Manchester City, pô, já estava ganhando ali no finalzinho. Merece. Mas assim, não foi um time que dominou os adversários. Então, eu acho que eles pensam sim, cara. Acho que foi uma temporada assim, meio que surpreendente. É muito difícil falar isso sobre o Real Madrid, né? Meio maluco, né? Real Madrid era zebra, Real Madrid surpreendeu com toda essa camisa e grandes jogadores. Mas só que é difícil pensar em alguém, né? É difícil tirar dos grandes. Por exemplo, sei lá, tinha um papo que o Salah, né, podia não renovar. O Salah encaixaria perfeito ali, seria uma contratação nível Real Madrid, né? Galáctico. Só que, cara, é muito difícil lá no Liverpool tirar o Salah, né? Então,
Não,
tirando isso,
e
acho
do
que seria
jeito que
uma
ele tá dando a
aposta.
provocada no Real agora, antes da final, né, Conrado?
É.
Sei nem se essa galera queria
É.
muito ele.
Ah, mas isso aí a galera esquece rápido. Isso aí é. Se passar para o meu lado,
É,
passar para o meu
verdade.
lado, tá valendo.
E o Real é especialista nisso, né? Negócio de Figo, enfim, outros casos aí que jogaram no
Mas
rival
tirando ele,
Barcelona.
não vejo outro. Você perguntou se o Mbappé não der certo, né?
Sim.
Não rola o Mbappé. Difícil pensar num nome assim grande pro Real Madrid buscar, né? Fez com o
É, e com
Haaland.
longevidade, né?
Exatamente, pensando nisso. Muito difícil, senão ele vai ter que apostar em outra, ele vai ter que pensar. Pô, será que vale apostar se eu já tenho o Rodrigo aqui? Sei lá, por exemplo, o Rafinha joga na ponta direita. Será que vale? Pô, já tem o Rodrigo aqui. Então, isso aí. Anthony
É, e...
também.
Pois é, e certamente, né, se o Mbappé estiver renovando com o PSG e ele pretender ir para o Real Madrid depois, já deve estar tendo uma grande costura geral aí, né? Ele avisando, ó, vou ter que renovar aqui para não ficar ruim para mim, mas segura aí mais um
Já
ano.
estão separando dinheiro lá, Nathan?
É, pois é, geralmente, né, quando tem que ter esses acordos assim grandes, né, para o PSG de repente também, para convencer o Mbappé, já deve estar fazendo, ó, até renovo com vocês aí, mas pô, deixa eu assinar um pré-contrato com o Real, enfim, a gente nunca sabe o que
Faz sentido.
acontece no futebol. Falando de outro grande astro que está com o futuro definido. A gente vai falar dele, Cristiano Ronaldo, que está no Manchester United, não está falando muito sobre o seu futuro. Inclusive, não há muitos rumores sobre o que o Cristiano Ronaldo pode fazer da carreira. A questão é que a temporada ruim do United e a temporada, digamos, razoável do Cristiano Ronaldo, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é isso, né? É, eu sei que a galera vai dizer que eu passo pano para o Cristiano, mas não sei se os amigos concordam, mas a
Não,
temporada
você
do
está sendo
United
comedido.
a temporada
Sério,
do
ele foi bem.
United. Então, exatamente. A United foi muito mal, mas o Cristiano Ronaldo ganhou dois prêmios de melhor do mês da Premier League, inclusive. Enfim, fez bastante gol, não fez como ele fazia no Real Madrid, porque é até pela idade, mas enfim. Muita gente dizendo, muita gente, quando eu digo, é a imprensa inglesa, né, que adora essas fofocas, esses rumores, afirmando que o Cristiano Ronaldo pode deixar o clube. Inicialmente seria porque ele não estava agradando, estaria atrapalhando o time, que eu acho que também é um absurdo. Depois seria por um possível conflito com o Erik ten Hag, que já parece também ser uma versão que não se sustenta, porque o ten Hag gostaria de jogar com o Cristiano Ronaldo, como qualquer treinador. E agora eu acho que talvez seja o motivo mais sensível à não classificação do United para a Champions League. É, o clube ainda tenta garantir uma vaga na Liga Europa, e quiçá na Conference League, né? A gente não sabe ainda como vai acabar esse campeonato inglês. Mas a questão é, o Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United tendo ainda um ano de contrato. É, Conrado Santana, você acha que o Cristiano saindo do United teria algum destino palpável dentro da Europa? Eu digo assim, entre os grandes clubes, né? Imaginar uma volta ao Real Madrid acho difícil, mas talvez o United seja o último grande clube dele na Europa. Também não sei se jogar no Sporting seria uma solução. Ele já deu um aceno para a Major League Soccer, mas enfim, o Cristiano Ronaldo ainda mostrou nesse ano que pode atuar numa Premier League sem nenhum problema por mais um ano.
Pode, fez muitos gols, né? É difícil, cara, porque o Cristiano Ronaldo já tem uma certa idade, né? Vai ser um ano a mais, né? E ali, depois que você passa dos 30, cada ano faz uma diferença enorme.
38 anos de fevereiro.
Exatamente, eu ia falar, ele já está mais perto dos 40 do que dos 30. É, tem um custo muito alto e outra, você tem que armar o time para ele, né? Que não é um demérito, é o jeito que o cara joga, você tem um grande finalizador, metedor de gols, é normal. Então é difícil, o time tem que pensar bem. Eu estou aqui tentando imaginar para onde ele poderia ir e é complicado, cara. Não sei qual time apostaria, né? O Manchester City queria, mas já pegou. É, tem o Tottenham, não sei se alguém vai no Kane, né? Que é outro cara que eu gostaria muito de ver em outro contexto, gostaria demais de ver o Kane, ele e o Son, na verdade, né? Que eu sou fãzaço dos dois, acho que eles são do mais alto nível. O Kane todo mundo já sabe, mas acho que o Son também tá ali, cara, do mais alto nível do futebol mundial. É, mas, poxa, ele saindo do Manchester United, difícil aqui, não sei o que vocês acham aí, onde ele poderia ir.
Pois é, dá sua opinião, Kaique, já quero saber também se você acha que seria muito ruim para a carreira do Cristiano jogar uma temporada na Liga Europa, né? Seria algo raríssimo, e isso não acontece. Pode falar, Conrado.
Não, desculpa, só para deixar claro. Não que difícil que ninguém vai querer. Pelo contrário, estou tentando imaginar qual time iria atrás dele. Não que não seria bom. Ele, como eu disse, fez vários gols. Problema do United ser o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Olha do 1-11, tudo que já passou nos últimos anos. Menor dos problemas é o cara lá que mete gol para você toda hora.
Pois é, a questão também é que assim, nem todo clube pode arcar com o salário do Cristiano Ronaldo, né? Se fosse um salário menor, realmente ele teria centenas e centenas de opções. Mas é um cara que, Kaique, tem um mercado meio restrito pelos valores envolvidos e também pelo tamanho que ele tem, enfim. Mas o que você pensa aí sobre uma possível saída do Cristiano?
É, ele mesmo já demonstrou, né, insatisfação na possibilidade de jogar, de não jogar uma Champions, de brigar por Liga Europa. Então, acho que deve acabar saindo do United, sim. Acho que seria meio esquisito o Cristiano não jogar na Champions, né, o Mr. Champions. É, tem que ver como vai ser a chegada do Ten Hag. E é o que o Conrado disse, ele tem espaço ainda em muito time, né? Com essa temporada abaixo do Manchester United, ele conseguiu ainda fazer seus mais de 20 gols. Ele, imagina num time encaixado, né? Talvez em uma outra liga, não tão difícil como a Premier League. Não sei, realmente eu estava pensando aqui, o Conrado falou, é verdade. Tem que ver qual time que poderia arcar com os custos de um Cristiano Ronaldo, né? Não sei se o Milan vai ser comprado. Já pensou o Cristiano de volta na Itália? Não sei.
É, uma dessas aí seria uma boa. Porque eu tô pensando, pô, Liverpool. Se você é o Liverpool, vocês pegam. Você já tem seu trio, contratou o Luiz Dias, que tá vindo atropelando? Acho que não. Sim. Chelsea. Pegou o Lukaku. Só se não deu certo o Lukaku, agora vamos tentar o Cristiano Ronaldo. Pode ser uma possibilidade. Mas assim, aí, Arsenal, não sei se ele quer ir pro Arsenal.
É, não, e ele é muito ligado ao United também, não sei se...
É, eu acho que esse fator também, dentro da Inglaterra, inviabiliza muita coisa. É.
Tem isso. Aí, pô, a Espanha tá lá, tá certinho o Real Madrid, né? O Vinícius Júnior voando, que era na esquerda, que é onde o Cristiano Ronaldo jogava, agora ele pode jogar mais centralizado, mas o Benzema tá aí para ganhar a bola de ouro. Pô, o Real Madrid não deve estar querendo, entendeu? Tá atrás do Mbappé. Barcelona? Então, é muito difícil, cara, imaginar isso. Eu acho que essa do Milan aí, numa volta, prometendo que vai contratar uns caras, pode ser interessante para os dois lados. Gostei dessa opção.
Pois é. Sinceramente, cara, assim, não sou o Cristiano Ronaldo, não sou agente dele, mas conhecendo, sendo fã do cara e conhecendo o jeito dele, eu não descarto ele ficar no United, não. Primeiro porque, por conta disso tudo, né? As opções mais viáveis para ele, de repente, ele não teria espaço ou teria essa inviabilidade por conta de até identificação, talvez o caso do Milan, né? Ele, por respeito à Juventus, não é tão identificado assim com a Juve, mas talvez não fosse. E a questão dele jogar a Liga Europa, eu acho que tem dois fatores que talvez possa fazê-lo ficar no United para isso. Um, essa identificação com o United, e isso seria um aceno, de repente, na contramão da carreira dele, dizendo, ó, eu quero ficar aqui porque eu amo o Manchester United, eu quero reconstruir esse clube, eu estou abaixo do coletivo, etc. E, ao mesmo tempo, jogando a Liga Europa, ele teria mais espaço numa competição de menor nível. Se o cara já faz tanto gol na Champions, imagina a Liga Europa. Então, ele seria elogiado, teria uma temporada elogiável aí. De repente, com esse começo do trabalho do Erik ten Hag, o time pode conquistar uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga, enfim. Ele botar o nome dele de novo na história do clube, eu acho que acaba sendo uma opção viável, pelo menos para ele fazer mais uma, duas temporadas, antes de jogar na MLS, como ele já disse que de repente pode ser um destino, né? Ele que gosta também, é um cara muito familiar, de repente morar lá nos Estados Unidos, Eu acho que está bem definido, só para em termos de informação, Cristiano Ronaldo só jogou a Liga Europa uma vez, que foi na sua primeira temporada como profissional pelo Sport, lá em 2002, 2003. A partir de 2003, 2004, ele joga já a Champions, primeiro com o Sport, depois com o United, Real Madrid, Juventus, enfim, para se tornar o maior artilheiro da história da competição. Não dá para dizer que é uma mancha, né? Ele deixar de jogar essa Champions, o Corrado.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Oh, vou jogar uma pimentinha aí. Eu entrei aqui, botei no Google aqui. Ó. Cristiano Ronaldo, na história da Champions League, 135 gols. Messi, 120. 15 de diferença. Você acha que o Cristiano Ronaldo não pensa nisso? Vou abrir brecha, amigo? Não vou jogar? Tudo bem, é difícil fazer 15 em uma, mas sendo o Messi, mesmo assim ele já chega, na próxima ele joga, ele é mais velho. Não duvido nada que fica coçando ali na cabeça do Cristiano Ronaldo. Pô, se eu não jogar, não vou fazer gol. E o cara vai jogar, pega uma baba na primeira fase, mete 4 em um, 3 em outro, vou perder meu recorde pro cara.
Pois é, ele é muito competitivo, né? E tem uma mentalidade muito de ser o melhor. Então, eu acho que isso, talvez na cabeça dele, não faça muito sentido ele estar num time que não disputa a Champions.
Pois é, vamos ver. Eu confesso que eu gostaria de ver o Cristiano Ronaldo no United, mas uma Champions sem ele não é a mesma coisa. Já que vocês falaram aí do cara, né? Citaram o nome. Lionel Messi, vamos falar dele também. E já aproveitar para falar no mesmo pacote do Neymar, porque esses dois, aparentemente, vão ter uma vida tranquila aí na janela de transferências, né? O Neymar, que já quis sair do PSG, acabou ficando, enfim. O Messi também, que chegou, teve uma adaptação um pouco difícil. Mas nenhum rumor liga os dois a uma saída do PSG. Quero saber a opinião de vocês, se é bom negócio para ambos permanecerem lá, agora ainda, talvez, com a saída do Mbappé, Conrado.
Eu acho que agora, né? Principalmente o Messi. O Messi já está, o nome dele está lá marcado na história do futebol, né? Para mim
tá teve. Boi na sombra, né?
Também teve o Pelé, claro, teve grandes outros caras, né? Mas eu acho que nessa nova era do futebol tem o nome do Messi ali. Aí, claro, vai ter de opinião, vai gostar mais de um ou de outro, mas ninguém vai dizer que o Messi não está ali. Então, eu acho que ele jogar no PSG não faz tanta diferença como eu estava falando do Mbappé, né? Que está no começo. E o Neymar, eu acho que era lá atrás, né? Porque, assim, eu entendi o que ele foi para lá, se ele ganhasse uma Champions League, pô, ia ser histórico, mas agora também acho que não faz tanta diferença, ele está focado, ele já está na reta final da carreira, o Neymar, mesmo tendo menos idade que esses caras, a gente vê ele conversando, vê até fisicamente ele campo, você já vê que ele não vai durar aquele alto nível que tanto tempo, pelo menos não parece. Então eu acho normal, né? Mas, claro, importante ver quem vem, Mbappé sair, quem vem, né? Acho que para ele vai ser importante isso, para os dois. E eu acho que a tendência no ano que vem eles voltarem a brilhar. Eu repito, eu acho que na Champions ali, o Neymar tinha se machucado, né? Tava voltou contra o Real Madrid. E depois passa um tempo, a galera esquece, né? Então ele ainda tava meio voltando, né? Então ele não tava 100%, mas pô, achei que o PSG foi muito bem no primeiro jogo contra o Real Madrid. Parecia que eles estavam se encaixando, sabe? Aquela impressão, ia passar ali do Real Madrid e a tendência era só crescer. Mas não aconteceu. Lembrando também que o Sérgio Ramos foi contratado, nem jogou, né? Jogou a reta final aí, fez até gol em jogo de título, mas, enfim, eu acho que é uma boa para eles ficarem. A não ser que um grande time, né, com um grande projeto oferecer para o Neymar. Mas, de novo, mesmo caso do Cristiano Ronaldo, não sei quem iria atrás do Neymar nessa uma hora dessas agora. Não vejo algum time que seria interessante para os dois, né? Quando a gente fala isso, eu estou sempre falando pelo lado do jogador e pelo lado do time. Quem hoje iria atrás do Neymar? Não sei.
Ô, Kaique, tua opinião?
Pois é, o Neymar é sempre, toda janela já há um tempo, essa mesma história, né, de quem, os brasileiros que torcem pelo Neymar, de um sentimento de que se ele saísse do PSG e estivesse, às vezes, num time gigante da Inglaterra ou no Barcelona, que ele teria muito mais chance de conquistar títulos importantes e de conseguir talvez o prêmio de melhor do mundo e se consolidar ainda mais como um grande jogador da história do futebol, né? E aí agora também já chegaram nessas questões da lesão, a idade já vai chegando, então é meio que o Conrado disse. Já é meio tarde até para esse pensamento, né? A gente não vê muito assim como vai ser agora o futuro do Neymar. Para o Messi, eu acredito que não faz sentido ele sair, né? Ele acabou de chegar, é uma temporada de adaptação, acredito que ele vai continuar. O Neymar parece que o PSG já colocou um preço, né, de 90 milhões. Também não sei quem investiria um grande dinheiro no Neymar hoje, pelo número de jogos que ele tem jogado por temporada. Mas é isso. Eu acredito que os dois vão acabar continuando mesmo.
Boa. Vamos agora, então, para a gente fechar essa constelação de astros aí, falar um pouco sobre Lewandowski e Pogba. O Pogba, todo mundo já dá como quase certa a saída dele do United, opa, do Manchester United. É, não renovou o seu contrato, tem contrato apenas até o fim dessa temporada. Já o Lewandowski tem contrato até a temporada que vem, mas muita gente fala que o ciclo dele no Bayern de Munique já chegou ao fim, depois de quase uma década. É, inclusive, né, agora, quando a gente estava gravando, o Nagelsmann deu uma entrevista coletiva, quando foi perguntado sobre isso, ele disse: pô, é melhor perguntar para o Lewandowski. Então, deixou uma dúvida no ar. É, Conrado, você acha que esses dois grandes jogadores, por exemplo, podem, dependendo de para onde forem, podem ter grande impacto? Eu acho que o Lewandowski ainda mostra que onde ele jogar, ele ainda vai fazer muito gol. É, tá à beira dos 34 anos aí, mas acaba de um bicampeonato aí do prêmio de melhor do mundo. Já o Pogba, e aí eu quis jogar para você também. Porque eu sei que você é um grande defensor do Pogba, e eu confesso que eu fico. Eu sou um cara que eu mudo de opinião com relação ao Pogba a cada jogo. Quando ele joga demais, eu quero exaltar o Pogba como se fosse um craque da década de 70, quase, entendeu? Daqueles clássicos. Mas também tem os jogos que ele é tão, sabe, indolente, tão preguiçoso, que me dá vontade de xingar. Eu não sei se é porque eu gosto do Manchester United. Quero saber a tua opinião sobre esses dois caras aí que também podem movimentar o mercado.
Primeiro leva, né? Que eu acho que aí não tem polêmica, né? Onde ele for, ele vai meter muito gol, tá voando ainda. Seria legal, né? Ver em outro centro, que não é igual o campeonato francês que eu falei, né? Mas jogar do Bayern de Munique na Alemanha também, ninguém tá dando muita moral, né? No caso do Liverpool, ele até já, né, disputou ali, bola de ouro, tem um peso maior fazer gol no campeonato alemão. Mas seria legal ver ele em outro centro também, né? Eu acharia, pô, imagina ele no campeonato inglês, ia ser legal. Eu gosto quando dá uma movimentada. Sobre o Pogba, cara, às vezes eu dou essa opinião, né? Eu sei, por isso que você está brincando. É que, para mim, a palavra craque tem a ver com qualidade técnica. É, cada um encara de uma forma. Então, o Pogba, na minha cabeça, é um cracaço. Mas eu concordo com o que todo mundo fala, né? Que nem sempre no United ele está aparecendo, que às vezes ele desliga. Eu acho que são coisas que são separadas, entendeu? Ele não vai deixar de ser craque porque ele apaga. Eu entendo que tem caras que são melhores que ele, na opinião, porque são mais regulares. Isso eu concordo. É só a forma de encarar a palavra. Mas assim, a gente tem que lembrar também de quem está dando certo no Manchester United desde Ferguson, né? Ninguém, né?
É,
Essa
tem
que
isso
é a
também.
verdade. O Ferguson está numa draga. O Cristiano Ronaldo, um dos maiores da história, você falou aí que foi questionado. Então é difícil também, né? Eu acho que só, sei lá, dá para falar que o Bruno Fernandes que veio, e nessa temporada já não foi isso tudo também.
Já tá mal demais,
Conseguiu.
é.
Pois é. Então, assim, quem é que está dando certo, né? Então, eu acho que é um cara que, dependendo para onde for, o encaixe certo, aquele técnico certo, que sim, tem a culpa do Pogba, ele tem mesmo isso que todo mundo fala, ele tem um pouco, é um pouco de tudo. Mas se ele for para um time certo ali, pode dar. Porque ele, como eu falei, para ele é craque. Craque no sentido de tecnicamente, ele faz o que quiser com a bola, tem muita visão de jogo, é alto, quando, pô, chuta de fora da área, tem lançamentos espetaculares. Pô, na França, ele sempre, a Copa do Mundo que ele fez foi brincadeira. Por onde
Verdade.
passou, ele já jogou muita bola. Então, seria legal também ele sair do Manchester United, na minha opinião, porque eu acho que já tá desgastado ali, né? Eu acho que aquele ambiente ali não tá legal. Muitas lesões também.
Eu acho que seria bom para os dois, né, cara?
Exatamente. Eu acho que já tem um ranço ali, né? Tá meio desgastado. Eu gostaria de ver ele em outro lugar. Eu acho que tem lenha para queimar. E ele mesmo vai, eu acho que vai se motivar, né? Não vou provar para aquela galera, vou provar para o Natan que fica me xingando no United. Acho que o cara pega tem um pouquinho dessa motivação.
Pois é, Kaique, você está entre os fãs, está entre os haters do Pogba, do Lewandowski, eu acho que o Lewandowski não tem muito hater, não, né?
Então, Lewandowski é isso que o Conrado disse, né? Ele já é um jogador consolidado, mas é um fato que ele está, desde que ele surgiu em grande nível, ele está atuando no futebol alemão. que não é a liga mais forte possível, né? Não está entre as mais fortes, por exemplo, não se comparam à Premier League. Então, eu acho que seria legal vê-lo jogando na Premier League, ou até no Campeonato Espanhol, no Barcelona, talvez, para acompanhar mesmo um jogador desse nível, que ninguém duvida da qualidade, mas em outro nível, né? Esses números dele vão continuar desse tamanho todo, será? Eu acho que seria legal de ver. E o Pogba, eu sou fãzaço também do futebol dele. Na verdade, assim, o Pogba, para mim, ele é uma das maiores decepções assim, dos últimos anos, em clubes, pelo menos, né? Porque na França ele acaba jogando para caramba. Mas o que ele surgiu jogando na Juventus era um absurdo. Mas realmente não aconteceu desde que foi para o United. Então, eu também gostaria muito de ver ele em outro clube agora. Joga muita bola. Eu comparo um pouco nessa questão da decepção de um grande talento com o Felipe Coutinho também, que é um cara que eu acho assim, um talento sensacional. Os dois têm nível assim, para melhor do mundo, na minha opinião. Mas acabou que a sequência da carreira não foi o que parecia que seria, sabe?
Isso é um cara que gosta de valorizar o roteiro feito antes do podcast, porque ele deu a deixa para a gente falar do próximo assunto, né, o Kaique? Vamos falar justamente do Felipe Coutinho para iniciar aí um tema já nessa nossa reta final do podcast, que são os brasileiros que provavelmente ou têm chance de ir à Copa do Mundo com a seleção e podem mudar de clube aí justamente meses antes da Copa do Mundo. Porque, para quem é, né? Acho que dos ouvintes do Gringolante, todo mundo está sabendo disso. Mas vai que alguém está cochilando por aí. A Copa do Mundo nesse ano não vai ser realizada como tradicionalmente ali em junho e julho. Vai ser realizada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Então, a janela de verão da Europa vai acontecer alguns meses antes da Copa. E com isso, alguns jogadores podem mudar de clube para clubes maiores, enfim, mudar os seus cenários dentro da Europa, justamente meses antes da Copa do Mundo, e isso logo também acaba afetando a situação deles na seleção brasileira. E eu queria puxar esse assunto do Coutinho mesmo. Já vou passar a bola para você, Kaique, você continue, depois a gente vai para o Conrado, porque o Coutinho foi também já anunciado como reforço garantido pelo Aston Villa. Ele tinha sido emprestado pelo Barcelona para o clube de Birmingham, e o Aston Villa garantiu a compra do Coutinho por mais 4 anos aí, 4 anos de contrato. E o Gerrard deu até uma entrevista coletiva dizendo que acha que o que vai fazer o Coutinho dar mais certo foi o carinho demonstrado pela torcida, pela diretoria, que fez ele se adaptar rápido e que o Coutinho precisa desse carinho, é um cara que precisa se sentir querido. Você acha que foi a melhor escolha para a carreira do Coutinho, justamente antes da Copa, nesse resgate aí que o Tite também tentou fazer com ele, recolocando ele no grupo?
Eu acho que o Aston Villa tirou onda nessa contratação, né? 20 milhões de euros num jogador do nível do Coutinho é nada. Foi um prejuízo de mais de 100 milhões de euros do Barcelona, por exemplo, né? É um dos grandes talentos aí da última década no futebol. E para ele, eu tenho as minhas dúvidas se é a melhor opção, porque esse time do Aston Villa não é um time que vai brigar por grandes coisas, né? Pelo menos é um lugar onde ele vai jogar, vai chegar e vai jogar, certamente. Isso para ele no ano de Copa do Mundo pode ser bom, né? Porque no Barcelona, por exemplo, que já não estava bem, mas ele também, quando estava à disposição, ele acabava não jogando. Então eu tenho minhas dúvidas aí se é a melhor opção para o Coutinho, viu? Mas o Aston Villa, assim, uma contratação excelente.
E aí, Conrado, você acha que o Coutinho fez bem? Do lado do clube, eu acho que não tem o que contestar, né? Pro Aston Villa aí, ter o cara como Coutinho é algo histórico. Mas e em termos de gestão de carreira para o Felipe Coutinho, que estava tão bem lá no Liverpool, quando ele sai, o Liverpool só cresce e ele no Barcelona não vai bem, o Barcelona também só cai. Acabou rolando uma lei de Murphy aí com ele. Mas o Coutinho tem 29 anos, como é que você vê essa transferência para a carreira dele?
Cara, eu achei uma boa também para a carreira do Coutinho. É por isso que o Kaique falou de ele precisa jogar. Ele precisa jogar, ele não pode arriscar antes da Copa. O Tite já deu uma moral para ele, né? Dá para falar assim, convocou o cara, ele não estava jogando direito, mais banco, convocou, entre aspas, no nome, claro, em respeito a tudo que ele representa, a carreira e assim, na confiança do talento que o Tite sabe, a gente sabe que ele tem. Eu acho que o Tite foi bem nessa, foi uma aposta, né? Muita gente criticou, mas ele apostou. Não tem outro, vou apostar, e eu acho que na seleção ele correspondeu. Então ele tem que jogar. Eu acho que no Aston Villa, com um técnico que gosta dele, conhecido da Premier League, eu acho que é uma boa. Se ele for para um lugar que ele tem outros caras muito bons também, correr o risco de ir para o banco. Eu acho que ele foi um cara que, infelizmente, não aconteceu por alguns motivos. Né? Ele teve algumas lesões. Eu acho que a questão física, o Coutinho fica abaixo dos top mundiais, na minha opinião. Tecnicamente, ele tem muito. E é uma posição que cada vez mais está sumindo, entre aspas, que é o 10 organizador que a gente tinha aqui. Não é que está sumindo, né? Mas é uma forma diferente de jogar. Não tem mais aquele cara que fica parado ali atrás, vai para onde quer. Não tem. Ou tem que jogar de um lado, ou, depois a gente fala agora, De Bruyne, Modric, são os caras que jogam em trinca no meio campo, faz o vai e vem, né? Ou quando tem um cara que joga ali atrás, é um cara quase atacante, que joga ali atrás, muita força. Então, é uma posição que caiu. Você pensar o Ozil, que foi um grande nome no futebol mundial um tempo, quando veio essa mudança de ritmo no futebol, ele deu uma caída também. Então, eu acho que o Aston Villa é bom para ele por causa disso, porque eu acho que é mais certeza que ele vai jogar. E ele, com certeza, está pensando em Copa do Mundo nesse momento. Ele quer jogar a Copa do Mundo e ali o clube só vai ser uma forma dele chegar até lá.
Tá certo. Outro cara que está para mudar de ares, digamos assim, e que também esteve incerto nas últimas convocações do Tite, voltou a ser chamado agora na lista divulgada para os jogos aí de junho, é o Gabriel Jesus, né, que passou anos brigando por espaço com o Agüero lá no Manchester City. O Agüero saiu, ele não conseguiu exatamente se tornar titular, até por conta desses esquemas que a gente falou, que o Guardiola às vezes não joga com homem-gol, e o Jesus já disse que gosta de jogar aberto, depois passou a querer jogar mais fechado. Nas últimas entrevistas dele, ele até falou, né, que se sente como centroavante hoje. A questão é que, inclusive, a informação lá que o nosso Daniel Mundin trouxe é que o Gabriel Jesus negocia, já tem papos aí em atividade com o Arsenal, mas tem outras propostas. Kai, como é que você veria essa transferência aí do Jesus para o Arsenal, também pensando em Copa do Mundo, ainda mais com a chegada do Haaland no Manchester City agora, de repente fechou de vez essa porta para o Jesus querer ficar lá em Manchester, né?
Agora é difícil, né? A concorrência para o ataque fica grande, com o Haaland e o Álvares também, o argentino chegando. Jesus está num bom momento agora, né, nessa reta final de temporada, mas eu acho que pode ser um fim de ciclo para ele no City. E o Arsenal, que está procurando um atacante, né? Tentou o Vlahovic em janeiro, não conseguiu, e agora parece que está focando no Jesus. Eu acho, sinceramente, que assim, ele encaixaria em times melhores, sabe? Eu acho que o Arsenal é pouco para o futebol dele, assim, não sei. E também não acho que ele vai ser um jogador para chegar no Arsenal e mudar o time de patamar. Então, eu acho que, sei lá, um Chelsea, talvez um Milan, um Atlético de Madrid, tem time melhor que o Arsenal aí para o Jesus. Mas é o tal negócio, né? Ele vai chegar e vai jogar, e no ano de Copa do Mundo pode ser interessante para o jogador.
Tá certo. E você, Conrado? Eu senti que o Kaique tá na mesma vibe que eu, de má vontade com o Arsenal. Eu tenho uma grande má vontade com o Arsenal, né? Eu sei que a galera às vezes fica irritada. Mas eu acho que, de repente, em termos de opção dentro da Premier League, hoje pode ser uma das melhores, até porque o time vive um bom momento com o Arteta, tá próximo aí, ainda brigando com o Tottenham, mas talvez consiga a vaga na Champions.
O Kaique, obviamente, está falando do momento atual do Arsenal, né? Tem times que estão melhores que o Arsenal hoje, né? O time em si, não a camisa.
Sim, é um time que não vem brigando por títulos, né?
Eu acho que o Arsenal está naquele período de transição, né? Muitos jogadores jovens, o próprio técnico. Cara, difícil também, viu? Imaginar o Jesus. Eu não sou, não que... eu não gosto do Gabriel Jesus, não é isso. Mas lá no começo, o pessoal falava que o Gabriel Jesus era craque, né? Que a galera esquece depois, né? E eu era um que sempre falava, cara, o Gabriel Jesus não é craque, vocês estão viajando. Aí, então, eu fiquei meio na redação aí, Natan, tem muito cara que brinca comigo. Mas, assim, eu acho ele muito bom jogador. Ele trabalha muito pro time, né? Ele tem uma qualidade que eu acho que é difícil um jogador ter, que é saber suas limitações, né? Ele não se acha um grande craque. Eu já vi entrevista ali que ele fala, pô, o Firmino tem muito mais técnica do que eu. Ele falava isso na época. Técnica no sentido de mais inteligente, né? De botar, dominar onde quer. Então, isso ajuda. Então, é difícil, porque ele também é outro cara que tem que ir para jogar, né? Ele, então, mesmo jogando, a vaga dele na Copa não está garantida, né? Mudando para 26 ajudou um pouquinho, mas ele tem que ir para algum lugar para jogar. E o Arsenal, acho que é um, né? Mas tem vários jovens ali aparecendo. Em Ketiap, tá botando o Lacazette no banco. Então é difícil, cara. Ele também tem que escolher muito bem para onde ele vai. Porque mesmo no City, vocês estão falando, né? Claro, ele jogou várias vezes aberto. Ele pode brigar, só que tendo um centroavante, vários caras que jogavam aberto, tipo o Foden, às vezes ele jogava aberto, o Foden era o falso 9. Agora não vai ter mais isso. Então ele vai brigar, tem mais gente para brigar até para o lado. Então acho que a boa para ele é sair mesmo do City, mas é uma escolha difícil. Eu acho que o Arsenal não pode ser uma. Se realmente estiver querendo, ele tem que ser aquela de conversar com o técnico, sabe, Renato? Tá me querendo mesmo, amigo? Não é para ser titular? O quanto é que você me quer? Que senão eu vou para outro lugar. Eu acho que vale a pena ele conversar isso bem.
No Arsenal tem o Martinelli também, focando em Copa do Mundo, né? Jogando bem ali pela esquerda.
Isso, eu nem falei os caras de lado, né? É o Martinelli de um lado, do outro é o Saka, né? Também tá aparecendo bem. Então...
Pois é, vamos ver então. Primeiro, se vai se confirmar essa saída do Jesus para o Arsenal. Vamos falar então de uma dupla que, de repente, briga por posição na seleção brasileira e que pode protagonizar transferências, de repente, para rivais na Premier League. Estou falando do Antony, que vem se destacando no Ajax e está entre os cotados aí para mais um mercado movimentado do Manchester United, agora que vai ter como técnico o Erik ten Hag, justamente o atual comandante do Antony lá na Holanda. E o Rafinha, que se destacou aí no Leeds do Bielsa, inclusive com a seleção brasileira, eu acho que também ajudou a dar um boom no futebol dele. E entre diversos clubes que estão ligados aí ao atacante do Leeds, está o Liverpool. E aí, Conrado, essa dupla aí... Primeiro, quero saber para você quem é o titular da seleção brasileira. Mas o Tite só tem a ganhar com esses dois caras, de repente, mudando para clubes desse porte como o United e Liverpool, né?
Pô, só tem, né? Ao contrário da última Copa, que o Tite não tinha tantas opções. Assim, era o time muito certo, machucaram alguns caras, então, perto da Copa, não tinha muito para onde correr. Várias opções aparecendo no ano da Copa para o Tite. Esses dois, eu gosto demais deles. Gosto demais. Os dois vão disputar a vaga. Eu acho que o Rafinha já fez, inclusive, na própria seleção, acho que hoje, fosse hoje a Copa do Mundo, seria titular, mas o Antony está merecendo também uns minutos para provar. Acho que eles vão brigar até lá. Gosto muito dos jogadores. Estilo um pouco diferente, né? Os dois canhotos jogam ali pelo lado direito, mas acho que o Rafinha é mais incisivo, de ir para sempre para dentro. O Antony tem um pouco mais de qualidade, espaço mais curto, né? Dois jogadores muito bons, e pro Antony seria sensacional ir pro Manchester United, com um técnico que já conhece, seria realmente o cenário ideal, né? Você ir para um grande time, uma grande liga, com um técnico que te conhece, um time que é gigante, mas assim, não tá com tantos jogadores assim, então dá para você já chegar com uma moral, né? Você não vai chegar no time pronto, que tem vários craques na sua posição, para você começar no banco devagarzinho. Dá para ele chegar no Manchester United e ser titular de cara. É possível, não tô dizendo que vai acontecer. Dá para acontecer. E o Rafinha também está no Leeds, tá? Tem que dar um próximo passo. Ir para um time maior, qualquer nível que seja, talvez não seja do nível A, mas ali o nível B já está valendo para o Rafinha. Eu acho que vai ser importante para a seleção brasileira também esses caras jogarem no nível mais alto.
O Liverpool surgiu com força nesse rumor com relação ao Rafinha, o Kaique. Mas eu nem sei agora também se o Liverpool iria com tanta força no mercado, porque assim, se você pensar no ataque do Liverpool, agora com a chegada do Luiz Dias, já tem Diogo Jota, Mané, Salah, Firmino no banco, enfim, não sei se o Rafinha teria um impacto tão grande, né?
Exatamente, o Rafinha, a gente está falando assim de ano de Copa do Mundo, que o cara quer jogar, né? Uma ida para o Liverpool seria muito arriscada nesse sentido, porque já tem Salah e Mané. Luiz Dias chegou muito bem, aí tem ali ainda Jota, Firmino, é complicado você chegar e jogar nesse time do Liverpool hoje. Então, tem também Barcelona, falaram de West Ham atrás dele, com certeza, assim, eu acho que seria uma boa opção, o Liverpool é um time também que, assim, trabalhando com o Klopp, o jogador tende a crescer, né? Ele é um treinador que tende a tirar o melhor dos jogadores, e é um time encaixado, que utiliza bem jogadores de uma função como a dele, então eu acho que também pode ser bom para o futebol dele, por outro lado, né? Então, e o Antony também ir para o United, eu acho que seria ótimo, porque eu vejo que o United tem muito a crescer na próxima temporada com o Ten Hag, que é um treinador que inclusive conhece bem o Antony, então eu acho que pode ser muito bom. Inclusive, é engraçado a gente ver também como essa seleção brasileira com jovens jogadores na próxima temporada pode dar uma encorpada, uma crescida, assim, né, com jogadores quase todos ou todos assim em grandes clubes da Europa, né? O Rafinha, o Antony, o Paquetá também, a gente vai falar ainda, mas é capaz dele sair para um time maior. Então, assim, a seleção pode chegar com muito respeito, assim, né? No sentido de jogadores jogando em grandes clubes da Europa na Copa.
Pois é, então já que você falou do Paquetá, o Conrado, mais um aí para a gente fechar esse assunto sobre a seleção brasileira, que também tem uma saída do Lyon considerada muito provável, né? Inclusive, por ações da galera lá do futebol internacional, dão conta de que, de fato, ele pode estar de saída do Lyon, ainda não se sabe para onde. Certo momento, há alguns anos, chegou a rolar uma especulação de que o PSG teria olho nele. Mas, enfim, você acha que uma mudança para o Paquetá, que está tão consolidado no Lyon, jogando tão bem, inclusive na seleção brasileira, pode, de repente, ser aquela mudança que atrapalha, desconcentra antes da Copa? Ou, na verdade, só tende a crescer o cara que ainda é muito novo, né? O Lucas Paquetá, da mesma geração ali do Vini Júnior no Flamengo, e também saiu muito novo e muito badalado do clube, não exatamente pelas mesmas cifras, mas saiu ali muito jovem e ainda tem 20... Quer dizer, tem 20, não é exatamente da mesma geração do Vini, né? É meio que um 24. Um da geração anterior que o outro. O Vini tem 21, se eu não me engano, né? 20 anos, mas enfim. São caras que se dão muito bem, o Paquetá tem 24. E se, de repente, for a hora de fazer uma grande mudança para um clube grande, é essa hora, né? Essa idade de 24 anos.
Ah, isso. Acho que seria uma boa. Confirmei aqui o Vinícius Júnior, 21, Paquetá, 24. Cara, eu acho que seria uma boa para ele uma mudança para um time maior, ficar mais em evidência e jogar no nível maior. A mesma coisa que a gente estava falando lá, campeonato francês, além de não ser tão visto, realmente é um nível mais baixo. Ele jogar uma Premier League, por exemplo, seria fantástico. Acho que seria muito bom e eu acho que ele já está muito consolidado na seleção brasileira, cara. Não tem risco nenhum, inclusive mostrou muita personalidade, né? Muita personalidade, cresceu. Eu confesso, quando ele foi convocado lá atrás, Milan, que acabou de chegar no Lyon, eu falei, pô, o Tite tá viajando. Eu cornetei. Falei, pô, o cara não tá jogando nada, amigo. Foi pra Europa, não jogou nada, só que, de novo, o Tite confiou, viu de perto e realmente mostrou que tava certo. Acho que seria uma boa pra ele, cara. Muito boa. Não sei o time também, né? Sempre difícil. O Chelsea é um time que, de repente, pode mudar, né? O estilo de jogo. A gente tá falando aí do Lukaku, o Rüdiger deve sair pro Real Madrid. De repente, voltar a jogar com linha de 4 e aí 3 na frente, né, aberto, pode ser uma porrafinha que a gente estava falando, Bayern de Munique. Mas eu acho que o Paquetá, qualquer time que ele vá, qualquer nível, eu acho, na Premier League, pode ser uma boa. Que já tem o caso do Bruno Guimarães, por exemplo, que mostra, né, como foi bom para o Bruno Guimarães, já chegou fazendo um sucesso imediato na Premier League pelo Newcastle.
Vai que também, né? Vai que o Sheik se anima lá, o Bruno Guimarães dá um papo, né, Kaique?
Seria uma boa, até para a seleção, os dois jogarem juntos, que o Bruno Guimarães vem por essa vaguinha aí também.
Já pensou de comemorando gol, dançando junto de novo no Newcastle, né? Então, o Paquetá, a imprensa francesa parece estar falando do PSG, né, de investir caro nele. Eu acho que ele encaixa em muito time bom e é o momento dele ir para um outro centro. No Lyon ele já conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que o PSG seria a pior opção pro Paquetá, né? Então,
olha aí, acho... essa aspa é forte, hein?
é forte. Mas eu acredito que tem opções melhores em outros centros, né? Em outros times mais prontos, que ele vai jogar em ligas mais fortes. Então, não me agradaria muito uma transferência dele pro PSG, que é o que tá se falando mais.
Para ter alguma discordância aqui, Nathan, esse podcast fica...
verdade, é sempre bom.
Uma boa, sabia? O estágio que ele está agora, né? É dar um passo acima, né? Ele está no Lyon, vai para o PSG e, querendo ou não, vai jogar no time, pô, estrelado. Para ele, né? Que não tem, é diferente, né? Ele não está no mesmo patamar do Mbappé. Acho que seria uma boa. Vai jogar com o Messi, jogar com o Neymar. Enfim, até, de novo, pensando em seleção brasileira, falei do Bruno Guimarães, o cara está no mesmo time do Neymar, dois prováveis titulares. Poderia ser uma boa também, chegando com moral
num time grande assim. Não, é porque eu acho que o PSG está num momento agora de reconstrução do elenco, né? Tá muitas incertezas sobre o futuro, ainda mais se o Mbappé sair. Eu acho que, assim, ele poderia chegar num time mais certo, sabe? Num time com um momento melhor, que ele chega sabendo que vai chegar, vai jogar, vai brigar por títulos.
Tem esse lado também. Aí depende, tem que ver a oferta, né? Tem que ver quem vai atrás dele.
Eu sei que para o PSG seria muito bom, né? Não sei se para o Paquetá seria tão bom, mas para o PSG seria fantástico. Então tá, beleza. Resenha deu, hein? Resenha de mercado. Boa, certamente boa. Não será a primeira dessa temporada, né? Temporada, no caso, que está começando ainda no mês aí de junho, 2022, 2023. A gente ainda vai ter muito papo aqui sobre as negociações que vão ser confirmadas, as que vão ficar nos rumores, enfim, até o começo da temporada, até o fechamento da janela, vai ter muito Gringolândia passando por esse tema. Então, já quero agradecer ao Conrado Santana. Conrado, muito obrigado aí pela tua participação. Pô, só a gente sabe aqui como é que foi para conseguir acertar aqui tudo certinho na agenda, mas agradeço aí, pô, pelo teu carinho com o Gringolândia, deixando as portas sempre abertas. E, pô, vende teu peixe aí do Prancheta, né? Mais um podcast aqui do GE.globo.
Ah, é isso. Não, primeiro agradecer. Pô, adoro esse papo, você sabe. Quando der, só me chamar. Se eu puder, não tiver escalado, eu tô dentro. Eu gosto de trocar essa ideia. E tem o nosso podcast aqui no GE também, o Prancheta. Sou eu, os outros comentaristas também do Sport TV, Marcelo Raed e Pedro Moreno. A gente geralmente entrevista algum técnico, né? Mas para se aprofundar um pouquinho mais, quem gosta de futebol, falar um pouquinho mais de tática, o que está rolando. É, são as entrevistas um pouco diferentes, assim, a gente está curtindo muito. Hoje a gente fez com o Guto Ferreira, técnico do Bahia. É, além de falar do Bahia, né, do trabalho do Guto Ferreira, falou de futebol como um todo, calendário, foi um papo bem legal. É só entrar lá no ge.globo/prancheta. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Tá certo. Algum destaque final aí sobre essa resenha de mercado?
Cara, eu só espero que algumas se confirmem, né? Que tem isso, né? Depois vê um pouquinho mais na frente. Cara, os caras comentaram de tudo. Nenhuma daquelas transferências aconteceu.
É verdade, cara. Isso é algo importante deixar. A gente tá aqui no Brasil. O que acontece com os jogadores brasileiros, a gente consegue ter uma apuração, ter algo mais concreto, mas agora, o que está rolando lá na Europa é muito difícil. Inclusive, vou dar um bastidor aqui, eu conheci um jornalista, eu não vou dizer o nome do site, mas sabe aqueles sites italianos que, não sei o que, Mercato, né, que vivem só dando rumores? Eu estava conversando com o cara bem simpático, também não vou dizer, obviamente, o nome dele, e eu comecei a falar, pô, cara, mas como é que é essa história aí, vocês gostam tanto de mercado? Ele falou, cara, lá na Itália, mais do que a vitória do time, se o time está jogando, os torcedores se interessam mais por quem está vindo. O mercado dá mais audiência do que os próprios jogos. Eu falei, é mesmo? Eu falei, pô, mas tem tanto site. E aí ele começou a falar assim, cara, é o seguinte, os espanhóis, os outros não sabem fazer mercado. Quem sabe fazer é a gente. Eu falei, pô, mas tudo que está lá é verdade? Aí ele falou assim, cara, por exemplo, se o fulano de tal está interessado no Haaland, o City está interessado no Haaland, a gente vai dar que o City está interessado no Haaland. Isso é verdade. O máximo que acontece é a gente colocar uns outros clubes. Ah, o Manchester United. Eu falei, ai, que beleza, que jornalismo legal.
Brincadeira.
Mas é verídica essa história. Enfim, então, para vocês verem, só estou falando isso para ilustrar, que às vezes o rumor ali tem muito jogo de empresário, enfim, com questões jornalísticas que nem sempre são das mais éticas, e a gente está aqui consumindo isso, e obviamente o Gringolândia é o lugar.
Não dá certo também, né, Natan? Às vezes o time, o jogador não se acerta com o time, mesmo sendo verdade o rumor, às vezes não dá certo.
Acontece. Exato, né? Às vezes é só uma consulta, né? Saiu lá, o fulano de tal está interessado pelo jogador, e às vezes o valor é muito alto, enfim. Mas podcast de mercado, a galera quer sempre ouvir também, mas também não adianta vir cornetar depois que não se concretizou. Mas é uma boa lembrança do Conrado. Agradeço, Conrado, mais uma vez, a tua participação. Kaique Andrade, você também agradecendo aí tua participação e teu destaque final nesse podcast aqui do Gringolândia.
Valeu, Natan, Conrado, amigos. Prazer estar participando aí mais uma vez. E vamos ficar de olho, né? Porque essa janela está prometendo. Vamos ver se vai cumprir isso tudo, né?
Pois é, vamos ver se vai cumprir isso tudo. Lembrando que a janela ainda está fechada, apesar desse negócio já anunciados, como o Coutinho, o Haaland. É, a janela só se abre aí em junho, no final da temporada. E a gente vai estar aqui para cobrir, agradecendo de novo ao Conrado, ao Kaique e também ao Lucas Garbelotto, que foi o nosso editor nessa versão do Gringolândia, edição 163. Agradecendo também a todos os ouvintes que acompanharam a gente até o final dessa resenha. A gente está de volta na semana que vem. Estamos te esperando. Então, um abraço e até a próxima.